Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Tem agora início o programa Eclésia. Temos hoje connosco Joaquim Afonso, capitão-tenente da Marinha e investigador da Universidade Nova de Lisboa. É sobre a economia azul que esta noite vamos conversar, procurando continuar a conjugar o verbo ressurgir e lançando questões que a pandemia do Covid-19 nos convida a refletir. Boa noite, obrigada por estar connosco,
senhor. Olá, boa noite.
Comandante Joaquim Afonso. Pode o mar ser um caminho para o ressurgimento que procuramos, um caminho para Portugal, concretamente, tendo em conta a sua localização geográfica e os seus recursos naturais, e encontrar aqui um caminho para sair desta pandemia?
O mar sempre foi o caminho do nosso país. Ainda durante a sua fundação, Dom Afonso Henriques utilizou-o com o nosso primeiro chefe de Estado-Maior da Armada, Dom Ruas Roupinho, que era o almirante-mor das Galés, para a reconquista cristã do sul de Portugal, que na altura estava ainda na mão dos muçulmanos ou mouros, como são conhecidos. E a partir daí o mar nunca deixou de estar presente na vida dos portugueses.
Mas ficou esquecido?
Esquecido não está, só que as pessoas apenas veem no mar a praia. E quando muito um pouco além da praia, o que o nosso horizonte visual alcança. Acontece que Portugal tem uma área marítima muitíssimo maior que a área continental. Se nós conjugarmos o triângulo estratégico de Portugal continental com as ilhas adjacentes, Açores e Madeira, mais as áreas de vigilância, de salvaguarda da vida humana no mar, nós temos responsabilidade direta, quer na gestão dos recursos vivos da coluna d'água, quer na estrutura dos ecossistemas do fundo do mar, quer na busca e salvamento sobre cerca de metade do Atlântico Norte. Somos, de longe, o país da Europa que tem maior área marítima. Agora, o mar sempre foi e continua a ser o veículo de transporte mais barato do mundo. Há muitas pessoas que não sabem isto. E o nosso futuro passa pelo mar, sempre. Nem podemos, obviamente que temos também que considerar a nossa integração na União Europeia, mas temos uma miríade de culturas espalhadas pelo mundo, ligadas à nossa através da lusofonia, e portanto nós não podemos aliar-nos do mar, porque é a forma de lá chegar, e o português é uma das línguas mais faladas em todo o mundo, exatamente através do mar.
E é uma forma que nos conecta com o mundo, mas que nos ajuda, percebi isso no seu texto, que nos pode ajudar a um desenvolvimento também económico no nosso país.
Claro que sim. Aliás, o desenvolvimento do grande boom económico que nós tivemos há 500 anos com os descobrimentos partiu de reis com grande visão que tivemos e, portanto, quer Dom Dinis, quer Dom João II tiveram uma visão estratégica que essa sim agora faz-nos falta. Os nossos políticos atualmente não têm essa capacidade de visão estratégica e de planeamento, porque um planeamento para o desenvolvimento sustentável de um país não pode ser feito com o prazo temporal de 4 anos. Tem que ser um planeamento de médio e longo prazo. E tem que ser uma estratégia comum ligada com todas as correntes políticas. Tem que ser um objetivo comum de todos os portugueses. E isso é uma das coisas que é importante também, que é voltar-se a falar do desenvolvimento económico baseado nas áreas marítimas, não só costeiras, mas também longínquas. Temos que reativar a nossa pesca de uma forma sustentável, temos que reativar a nossa construção naval. Fomos líderes durante séculos em todo o mundo e neste momento o que é que temos? Turismo. E o turismo, com o Covid, morreu.
No seu texto, indica diferentes áreas onde, de facto, nós deveríamos colocar os nossos olhos. Recursos pesqueiros, turismo, como já referiu, náutica, desporto, transportes marítimos, energia, exploração de recursos minerais, a indústria de construção naval. Portanto, de facto, se nós olharmos para aquilo que o mar nos pode ajudar a construir e, de facto, a cimentar no nosso país, nós temos aqui uma grande diversidade de recursos.
Claro. Repare, obviamente que o país não pode depender só do mar, como também não pode depender só do turismo, como não pode depender só da lavoura ou das pescas ou da indústria de um determinado setor. Nós temos um bocado a tendência que quando há um setor que tem sucesso, vai tudo atrás.
Sim.
A sustentabilidade de uma economia tem que estar tudo interligado. E um país, por mais avançado que seja ou que queira ser, não pode ter apenas serviços. Porque a partir do momento em que há um período de crise ou de tensão, através de mecanismos internacionais que estão sempre a acontecer, estou-me a referir nomeadamente à República Popular da China, que transformou-se na fábrica do mundo, e neste momento, quando eles quiserem, nós ficamos todos sem termos aqueles bens essenciais de consumo, porque eles controlam a economia da indústria. E, portanto, nós temos que ter uma componente industrial, uma componente comercial e também uma componente agrícola. O que tem que haver é uma visão equilibrada, sustentada, sem criar aqui conflitos com destruição de ecossistemas, porque não há necessidade. Hoje em dia nós estudamos isto na faculdade. O desenvolvimento sustentável é perfeitamente viável e é até mais rentável do ponto de vista económico do que o desenvolvimento predador ou aquele que eu refiro aí no texto, em que se utilizam, por exemplo, artes de pesca que destroem ecossistemas e juvenis de determinadas espécies. Portanto, tudo isto tem que ser visto numa forma inteligente, patriótica, porque não diz ele, é verdade, nós temos que nos focar naquilo que nós portugueses somos capazes de fazer com qualidade, com competitividade e respeitando o meio do ambiente, mas não sendo ingênuos relativamente à gestão das estruturas diplomáticas e, por que não dizer, dos serviços de informações estrangeiros, que obviamente defendem os interesses dos países deles e não os nossos.
Uhum. Acredita que temos o contexto para reverter essa situação?
Infelizmente, sim. Dizia-me o meu pai há uns 10 anos, isto só muda quando as pessoas começarem a votar com a barriga. Ou seja, infelizmente vai haver fome. Isso é que me preocupa. E quando as pessoas não têm as necessidades básicas asseguradas, a alimentação, a habitação, a saúde, começam a ter ideias mais malucas. E é aí que aparecem os extremismos, os populismos e os outros ismos todos, que nós, sendo um país democrático, já com décadas de democracia estável, não podemos deixar que o nosso país caia novamente numa situação dessas. Uhum. Isto é muito grave e tem que ser ponderado pelos nossos responsáveis políticos de todas as correntes partidárias, sejam elas quais forem.
Daí a importância de propormos também estas reflexões para, de facto, pensarmos a nossa vida, pensarmos o mundo e a sociedade que queremos construir. Comandante Joaquim Afonso, agradeço muito o seu tempo e a disponibilidade para estar à conversa.
Olha, é, o seu prazer foi meu. Muito obrigado.
Boa
noite aos nossos ouvintes.
Obrigadíssima. Vamos continuar no programa Eclésia a abordar este livro, Ressurgir, ele que procura responder ou, pelo menos, levantar reflexões e questões sobre a pandemia. Tem a chancela da Paulinas Editora e vamos continuar nas próximas noites a falar sobre ele com diferentes pessoas. Continue connosco, tempo agora para escutarmos Carminho e Senhora da Nazaré.
Senhora da Nazaré, nas vagas sem fim, vi meu barquito de sonhos sempre a naufragar, e as minhas redes lancei com confiança, colhi só desilusões no mar ruim.
O programa da Igreja Católica fica por aqui. Terminamos ao som de Carminho. Amanhã estamos de volta. Marcamos encontro consigo pelas 22h45 aqui na Antena 1 ou a qualquer hora em agência.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.